Amém? Diz assim então a palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Vamos orar. Pai querido eterno, graças te damos, Senhor. Ó Rei da Glória, por estarmos em Tua casa, Senhor, reunidos neste lugar, ó Pai, em Teu nome, Senhor. Pai Santo e Poderoso, já louvamos o Teu santo nome, ó Senhor, com os nossos cânticos, com os louvores, ó Pai, com as ofertas e com os dízimos que o Teu povo trouxe à Tua casa, Senhor. Pai querido eterno, que o Senhor venha falar com a Tua igreja, com cada um, ó Pai, revelando, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a tratar no íntimo e no profundo de cada um aqui nessa noite, ó Pai. Ah, Senhor, que Satanás, ó Pai, que todo roubo de Satanás, ó Pai, que venha aparecer agora no nome do Senhor Jesus, ó Pai, para que os Teus filhos, ó Pai, possam sair daqui, ó Pai, cheio de do Teu poder, cheio do Teu conhecimento, cheio da Tua palavra, Senhor, que não venham ser as minhas palavras, mas sim as Suas palavras, Senhor, através do Teu Santo Espírito para os Teus filhos, ó Pai. É assim que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, estava eu falando ao Senhor o que seria abordado hoje, né? E veio essa palavra ao meu coração da cura da sogra de Pedro. Interessante porque, se você ler os versículos anteriores, você vai verificar que Jesus tinha ido a Cafarnaum, era um sábado, e entrou numa sinagoga e começou a ensinar, a ministrar a palavra do seu Pai. E ali ficou ensinando, falando da parte de Deus. E aí diz a Bíblia também que depois entrou uma pessoa ali, estava possuída pelo espírito imundo, possuída pelo maligno. E ali o Senhor operou essa grande obra também. Amanhã o Senhor passou na sinagoga. Antes disso, ele vinha fazendo milagres por onde ele passava, pregando, trabalhando para o reino do seu Pai. E diz aqui que eles saíram da sinagoga e foram à casa de Simão. No sábado, após o culto matutino, né, a reunião na sinagoga, melhor, a refeição principal era um almoço. E ali, creio que Jesus e os discípulos estavam cansados, porque Jesus tinha trabalhado, pregado, feito a obra do Senhor ali naquele lugar, naquela sinagoga. E Jesus chega na casa de Simão e os discípulos para descansar. E a Bíblia nos relata que quando Jesus chega àquela casa, o que é falado para ele? Mestre, vá descansar? Mestre, tem um quarto com uma cama ali para você e os discípulos? O Senhor pregou, trabalhou a manhã inteira, estava ali. Não, irmãos. Primeira coisa foi que a sogra de Simão estava doente. Jesus não entrou na casa e foi sentando no sofá em qualquer lugar para descansar, porque ele estava cansado, tinha trabalhado. Antigamente não se andava de carro, de helicóptero, de avião, de ônibus, era tudo na sola do pé. Um cavalo, um jumento, mas era a sola do pé. E Jesus ali, ele age com prontidão, ele vai realizar aquilo para o qual ele foi chamado. Para Jesus não tinha cansaço, para Jesus não tinha obstáculo para realizar a obra de Deus. Primeiro, a observação que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Não pode ter obstáculos em nossas vidas para fazer a obra de Deus. Creio que a maioria que está aqui nessa noite trabalhou durante o dia. O dia foi quente, verão, cansaço, fadiga, estresse no trabalho, problemas para resolver. Mas nada disso é suficiente para barrar a obra de Deus através da minha e da sua vida. Você tem que estar no bom ânimo de Deus. Você tem que estar fazendo a vontade de Deus. E quantos de nós usamos de obstáculos para não fazer a vontade de Deus? Hoje estou cansado, hoje estou moído, parece que passou um trator sobre a minha vida. Não dá hoje. Alguém liga, está passando dificuldade, precisa de uma ação do servo de Deus. Já ligou para o pastor, irmão? Eu vou ligar para ele orar pela sua vida. Não, você é o servo e a serva de Deus. Você sabe que a irmã ou o irmão está passando dificuldade, mas às vezes você não pergunta. Porque se você ouvir, você vai ter que ministrar, buscar, interceder, trabalhar em prol daquela vida. Como nos dias de hoje, as coisas estão se distanciando, as pessoas, o tato, o trato entre as pessoas, hoje não existe quase mais. Devido à tecnologia, tudo é online. Tudo é pelo mídia social. Telefone já está em desuso. Ninguém mais vê a face de ninguém na hora de responder alguma coisa, né? Pensou, o pastor manda para mim um WhatsApp. Irmão, você pode fazer isso na igreja amanhã? Aí eu respondo, posso, pastor. Né? O pastor não vai estar vendo. Né? Claro, pastor, ô bênção de Deus. Né? Mas Deus está vendo. Deus está de olho em nós. Nós não escapamos dos olhos de Deus. Até embaixo da cama, lá Deus está. Você é aquele que Deus levantou para fazer a vontade dele. Jesus estava cansado. Ele poderia ter falado, diga a ela que ela está curada. Não. Jesus foi até ela. Jesus foi até o local que ela estava acamada. Olha, irmãos, mulher para estar de cama porque está doente mesmo. Né? É que estava com uma febre braba. Porque mulher é mais resistente do que o homem, né? Qualquer coisinha o homem já cede, já cai de cama, né? Aquela mulher estava muito doente. Uma febre muito alta. E Jesus foi até ela. Jesus foi ministrar o poder de Deus. Jesus foi fazer a missão dele. E chegando perto dela, se aproximou dela, tomou pela sua mão. E é essa atitude que nós devemos ter para com as vidas, para com o povo que está padecendo, perecendo neste mundo. Hoje em dia, pouco você ouve se reunir para fazer a obra de Deus, para falar de Deus. As pessoas no mundo, né, na igreja genericamente, se reúnem pouco para fazer a vontade de Deus. As pessoas parecem que não têm motivação mais. Tudo vira desculpa para não fazer a obra de Deus. Não existe desculpa, irmãos. Não existe desculpa, irmãos. O seu Deus é grande. Nada pode nos abalar. Estamos alicerçados nele. Ele que nos dá um ânimo novo. Ele que refrigera. Ele que nos dá vigor para avançarmos neste mundo. Para fazermos a obra dele. Quantas pessoas estão à nossa volta? Como a mulher, como a sogra de Pedro. Chegamos perto muitas vezes, mas não queremos saber. Não queremos ter relacionamento com aquela pessoa, com aquele problema. Você tem que se relacionar. Você é um agente de transformação nesse mundo. Você tem que falar da palavra de Deus. Você tem que ministrar o poder de Deus. Claro, irmãos. Se você tem um impedimento, você não pode estar junto da pessoa. Claro que a sua oração vai ser válida onde você estiver. Mas se você pode, por que não ir? Por que não ir? Por que não ter o tato? Por que não pegar pela mão? Por quê? Porque dá trabalho. Hoje em dia tudo é corrido, ninguém tem mais tempo para nada. Mas o tempo de Deus tem que existir em nossas vidas para fazer a obra dele. Porque vidas estão na sua volta, no trabalho, no meio da família, precisando de pegarmos pelas mãos e ministrarmos o poder de Deus. Precisamos olhar para Deus, como no versículo que eu li na abertura, fazer aquilo que está no coração de Deus. Entender aquilo que está no coração de Deus. Jesus foi o maior modelo e exemplo para nós seguirmos. Jesus não foi super-homem. Ele foi um homem cheio do poder de Deus. Jesus se esvaziou da glória para vir a este mundo, para provar que o homem pode vencer também. Jesus buscava a Deus. Jesus ia nas madrugadas. Jesus estava ali diante do seu Pai pedindo para poder fazer a obra dele. E nós estamos pedindo aquilo que precisa ser feito na obra dele? Ou temos só nos preocupado em pedirmos aquilo para nos favorecer? A obra de Deus é muito maior do que isso, de pedir algo para si próprio. Deus tem muito mais para fazer em nossas vidas, não para somente nos agradar, para nos abençoar, mas para transbordar e atingir as vidas que estão à nossa volta. Deus colocou você onde você está, não é por acaso, é com propósito. Jesus fez as curas, os milagres, não foi aleatório. Hoje eu vou na Galiléia, hoje eu vou curar 100. Hoje eu vou em tal lugar, vou curar 200. Não. Cada cura, cada milagre tinha um propósito. E é interessante porque uma mulher doente em casa, as coisas ficam difíceis. Começa a desorganização, as coisas saem do lugar. E aquela casa precisava daquela mulher em perfeito estado. E diz a Bíblia que Jesus chega perto dela, toca, pega pela mão, ajuda a levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Outro ponto que também vem a nós é quando nós somos abençoados por Deus, quando recebemos a provisão de Deus, a providência de Deus, nós nos levantamos e vamos para onde? Servir, como essa mulher serviu? Ou tomamos um rumo contrário e seguimos em frente? Deus nos abençoa para nós sermos instrumentos neste mundo. Deus abençoa a nossa vida para sermos instrumentos. Se nós estamos nesse mundo e não estamos fazendo esse papel, nós estamos fazendo qualquer outro papel, menos o papel de filhos de Deus, embaixadores do reino de Deus. E tenho eu vários exemplos de tato, de conversar, de estar próximo de pessoas, em várias situações, né, no meio do trabalho. E a cada momento é requerido de nós uma posição em relação a Deus. A atitude que você tem pode levar a pessoa a aceitar Jesus. O seu tocar na pessoa, se compadecer da causa dela, pode trazê-la para aceitar Jesus. A palavra que você dirige a ela pode fazer com que ela se volte a Deus. A tua palavra tem poder. Você tem o poder de Deus. Não podemos olhar a nossa volta e ficarmos de braços cruzados. A Bíblia nos fala que nós não podemos nos conformar com este mundo. E quando nós guardamos nossas armas, nossas ferramentas e fingimos que nada está acontecendo, nós estamos nos conformando com o mundo. E não foi isso que o Senhor nos ensinou. Igreja de Deus, a noiva de Deus, a menina dos olhos de Deus. Eu e você somos esses que Deus chamou para sermos soldados no seu reino, soldados neste mundo. Eu queria só perguntar para cada um aqui, se você olhar à sua volta, Tem pessoas que estão precisando de Deus? Ou não? Será que as pessoas estão padecendo ou não? Será que você teria algo a oferecer a elas? Porque Deus te deu? Ou não? É igual ter o que comer e não dar alimento para quem precisa. Aquela pessoa vai morrer e você vai estar regalado com aquilo que você tinha e não compartilhou. O maior tesouro que nós temos é o Senhor. E esse tesouro tem que ser compartilhado. Tem que ser pregado. Tem que ser manifesto nas vidas. Dias difíceis. A Bíblia nos mostra dias de lutas. E Jesus foi modelo em todas as coisas neste mundo. De perseverança. Jesus foi tentado no deserto. E com a palavra ele venceu Satanás. E nós precisamos ter atitude assim, irmãos, para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus, que é verdade, não é uma história antiga, é viva, porque nós somos frutos dessa vida, nós recebemos essa vida, e você tem que compartilhar essa vida, você tem que pregar, ministrar o poder de Deus. Para que poder se não usamos? Como o pastor diz, para que dons se você não vai usar? Por isso que as vidas não pedem mais dom, né? E olha, irmãos, não existe dom de receber, viu? Né? O pessoal acha que existe o dom de receber na Bíblia, né? Que dom que você tem? O de receber. Não existe esse dom. Esse dom não existe. Existe o dom de trabalhar, que são os dons que nós conhecemos a palavra de Deus. Se Deus te der o dom de cura, é para realizar cura nas vidas que estão enfermas. E aí vai. A igreja do Senhor, nos dias de hoje, tem desejado? E nós vemos, parece que não, quando nós ouvimos televisão, canais evangélicos, né? Quando nós nos reunimos, parece que Deus está distante. Não, Deus está aqui. Deus quer operar. Deus quer te usar. Deus quer que você chegue como foi Jesus ali na sogra de Pedro, estenda sua mão, se compadeça da vida e ministre o poder. E sim será feito, porque Ele garante. As lutas vêm para vencermos. As lutas virão para vencermos, para amadurecermos, para crescer em Deus, para irmos para patamares maior em Deus, para ir ao primeiro céu, segundo céu, ou terceiro céu, não sei. Mas Deus deseja ver em nós esse sentimento e uma ação em relação a isso. Que possamos aproveitar os momentos que temos para clamarmos a Deus e para sermos usados por Deus. Eu lembro de um testemunho, não lembro quem contou, onde eu ouvi. Tinha uma família que ia para a igreja todo dia, domingo, né? E tinha uma pessoa que ficava só olhando aquela família. Até que um belo dia, aquela pessoa decide acompanhar aquela família. Porque aquela família, aquela vida achou a graça de Deus naquelas vidas. Atitudes. Nós devemos demonstrar atitudes que elevam as pessoas a Deus. Mesmo nos momentos difíceis. No momento onde nós devemos provar a nossa fé e confiar em Deus, como foi louvado. Porque hoje não vemos mais esse operar, das pessoas se compadecer, das pessoas se preocupar, das pessoas estarem atentas àquele que está precisando, porque as pessoas só pensam em si mesmas. Em si mesmas. E quando você tiver esse sentimento, clame a Deus, porque Ele não vem de Deus. Deus é amor, e nós devemos transbordar o amor de Deus. Fé sem obras não dá. E obra sem fé também não dá. Um completa o outro. Não adianta falarmos que somos filhos de Deus, do amor divino maravilhoso, se não transbordarmos esse amor e transbordarmos com ações. Em se preocupar com as vidas, com aqueles que estão à nossa volta. Sabe, irmãos, todos aqueles que estão à nossa volta, como o pastor disse, né? A igreja tem uma autoridade num perímetro aqui, né? Você também tem responsabilidade sobre vidas que estão à sua volta. Porque você tem a vida que salva. Você tem a vida que transforma. Você tem a fonte inesgotável. E se você está calado, se você está de agente secreto, as vidas que estão padecendo vão morrer sem beber dessa água. Você é o embaixador de Deus. Você deve hastear a bandeira do Senhor. Você deve zelar pelas coisas de Deus. Você deve colocar em primeiro lugar aquilo que é da vontade de Deus. E Deus se alegrará com as suas ações. E com certeza Ele manifestará do seu poder. Não há impedimento. Não existe obstáculos. Paulo, mesmo preso, falava de Deus. Mesmo acorrentado, falava do Evangelho do Senhor Jesus. Nada podia detê-lo. Nada. Naufrágio, prisão, nada. Nada. Porque aquele Evangelho fervia dentro dele. E dentro de nós, tem que ser assim da mesma forma. Temos bom ânimo. Sabemos que o Senhor nos colocou para falar da verdade dEle. E como diz, né? Quer ouça ou deixe de ouvir, você vai ser um instrumento de Deus. E com certeza, a palavra que é lançada do Senhor não volta vazia. Por isso você tem que falar, por isso que você tem que manifestar o poder de Deus. Porque Ele confirmará as tuas palavras. Ele confirmou ali o milagre de Deus, de Jesus ali, por ele feito. Deus ali confirmou as obras na mão do Senhor. E Ele confirmará as obras de vossas mãos também. Mas dias trabalhosos virão. Não se engane. Porque nesse mundo não há refrigério. Não há moleza, né? Deus lhe revigora nossas forças. Hoje você lutou. E amanhã, se Deus permitir, você lutará de novo. Mas você vai vencer também. Davi lutou e venceu. O gigante, o urso, o leão. Ele venceu. Você vai vencer também. Imagina você chegar numa casa achando que vai almoçar. Pastor Valdinéis, ô irmão, tá pronto o almoço? Não, pastor, pelo contrário. A mulher tá lá de cama. Não fez nada. Ah, vou embora pra minha casa então. Não. Aonde está? Vou lá orar por ela. O reino de Deus em primeiro lugar. O cansaço, a fome, em segundo lugar. Temos que ter essa atitude, essa postura que Jesus teve. O cansaço, a fome, não foi obstáculo para ele manifestar o poder de Deus. Nada pode impedir, irmãos. Olha, nós não imaginamos os meios que Deus faz, opera, né? Deus age de várias formas. A gente acha que é de um jeito, Deus faz de outro. Para mostrar para cada um de nós que Ele é Deus. Que Ele está no comando. Que Ele que dita as regras nesse mundo, na galáxia, é Ele. Em nossas vidas é Ele que tem que ditar as regras. É Ele que tem que ser o centro da nossa vida. Todos nós temos dificuldades. Temos problemas. mas o Senhor nos faz vencedor em todos eles. Olhe para o Senhor, não olhe para a dificuldade. Quando o Senhor Jesus entrou naquela casa, eles foram suplicar ao mestre que a sogra de Pedro estava acamada. Eles não ficaram calados, não vamos incomodar o mestre. Vamos ficar quietos, o mestre está cansado. Não, o Senhor quer ouvir o nosso clamor, o Senhor quer ouvir a nossa súplica. Ele quer que o povo dele invoque o santo nome dele. Deus quer agir, Deus quer manifestar o poder. Quando nós tomamos atitudes, você tem tomado atitude? Você tem se levantado? Tem se colocado de pé? E avançado? Sem olhar o que vem pela frente? Porque se você parar para olhar, você senta. Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele era um homem cheio do poder de Deus, porque buscava a Deus. E isso nós devemos lutar contra um marasmo que tenta vir sobre as vidas, que é lançado por Satanás, para que as vidas sejam roubadas, para que as vidas percam a comunhão com o Senhor, para que as vidas percam a intimidade com Deus. Irmãos, quando você não tem intimidade com alguém, você conversa o básico, não é? Oi, tudo bem? Como vai? Tá calor hoje? Será que chove? Será que tem muito trânsito para descer para a praia lá porque é feriado em São Paulo? Quando você tem intimidade, você tem muito o que conversar. Você tem muita coisa para trocar. Quando você tem intimidade, a oração, a comunhão é maravilhosa. E isso Deus requer de nós. Requer de você, requer de mim, requer do povo dele. Um povo que chama pelo nome dele, que diz que é dele, precisa agir como tal. E essa é a oportunidade que nós temos nessa noite. De olharmos para esse exemplo que nós temos aqui. E imitarmos o exemplo do Senhor. Como o Senhor fez, assim vamos fazer. Porque ele venceu. E eu e você vamos vencer também. Por quê? Porque ele que fala na palavra dele. Ele garante. Aos olhos carnais, nós não saímos de casa. Aos olhos carnais, nós ficamos apavorados. Aos olhos carnais, ficamos medrosos. Mas aos olhos espirituais, nós ficamos fortes. Porque nós vemos Deus. O problema está ali, mas Deus está acima dele. A dificuldade está ali, mas Deus está acima de tudo e de todos. Por isso que nesta noite você está aqui para buscar a Deus. E Ele manifesta para o povo dEle, aquele que busca, aquele que deseja, aquele que tem fome. Né? Já deu comida para criança quando está com muita fome? Geralmente é a avó, né, que fala, nossa, como a criança comeu, né? Faltou lamber o prato. Não ficou assim na comida, como às vezes acontece em casa, né? Mexe na comida, olha para a comida. E é assim o povo de Deus, né? Faz as coisas de Deus. Né? Não abraça, não devora, não lambe o prato. Essa é a vontade de Deus. Que você se envolva sem reservas. Sem reservas. Para que você possa ser levado pelo rio de Deus. Porque o rio de Deus é o Senhor. É aquele que alegra a cidade de Deus. O Senhor é aquele que é o nosso sustento. Olha, irmãos, Jesus disse, viva cada dia o mal daquele dia. O que tem para hoje é o que vamos fazer. O que vier pelo meu caminho, o Senhor manda vidas. Eu vou falar, eu vou ministrar, eu vou proclamar a salvação. A vida, porque para o mundo não tem jeito, mas para Deus tem jeito. Como ouvi no jornal, para orarmos, o caso daquela mãe, daquela criança no Rio de Janeiro, a mulher estava grávida, acho que de 8 meses, e foi baleada, e a bala passou pelo cérebro dela, não sei se ficou alojada. Os médicos já não tinham o que fazer, para os médicos já era um óbito. E a mulher hoje estava andando, dando entrevista. E o filho vai sair também. Os próprios médicos reconheceram que foi um milagre. E só quem faz milagre é Deus. Então, para o homem natural, para a sociedade, não tem jeito. Para aquelas pessoas, talvez, que estavam ali na casa de Pedro, podiam pensar, será que ele vai curar? O que, que Jesus vai fazer? Será que ele vai lançar uma palavra? Será que vai mandar vir até ele? Será que ele vai pôr as mãos? O que, que ele vai fazer? Será que ele vai curar ou ele vai embora? Mas Deus fez. Jesus operou a obra. E muitos ficaram maravilhados. Porque a Bíblia diz que depois chegaram uma leva de pessoas para Jesus curar. Jesus não foi descansar. Ah, já curei, agora... Não, essa é a obra de Deus. É o manifestar do poder de Deus. Enquanto tiver o manifestar, louvado seja o Senhor, porque Deus está operando no meio de nós, através de nossas vidas. Se não tiver operar o de Deus em nosso meio, é preocupante. Se Deus não tiver usando a sua vida, é preocupante. Porque Deus deseja usar você. Vamos orar. Vamos nos apresentar mais uma vez. Oricandalabaceri vexecandalabas.